Picuí, ele nasceu nos anos de 1904. Foi um povoado. Nasceu apenas duas ruas, foram as primeiras, que é justamente aqui a Praça João Pessoa e a Rua de São Sebastião, que é a rua hoje, Rua Ferreira de Macedo. Aí depois veio a terceira rua, que é a Rua de São Sebastião. E naquela época, em 1904, ocorreu uma epidemia muito grande aqui no município. Era o cólera. E esse cólera matou muitas pessoas. As pessoas tinham uma diarreia muito grande. E médico era muito difícil naquela época, não existia. E essas pessoas morriam imediatamente. E foram feitos vários cemitérios na zona rural e enterrava o pessoal, né? As pessoas que aqui residiam, né? De forma que isso durou muito tempo. Aí os fazendeiros da época tiveram a ideia de construir uma capelinha, que hoje é edificada a Igreja Matriz de São Sebastião, né?
Como é que foi?
Capelinha, que recebeu o nome de São Sebastião. E é dali por diante nasceu um povoadozinho, né? Com essas três ruas surgiu um povoado. E aqui Picuí, nessa época, era obedecer à comarca de Cuité, naquela época, né? Depois, ao longo do tempo, foi transferida a comarca de Cuité para Picuí, né? E aí ficou um município muito grande. Inclusive, Cuité ficou pertencendo a Picuí. Aí eu sei que os fazendeiros fizeram uma promessa para acabar com o cólera. Aí construíram essa capela e o resultado foi que construíram a capela e o resultado foi que a cólera acabou, né? Daí então, antes dessa capela, existia um curral de animais, aí onde hoje é a Igreja Matriz, né? Era de um cidadão chamado Lázaro José Estrela. Então ele doou o terreno para a construção dessa capela, né? Mas segundo historiadores, antes dessa capela existia uma mesquita, que era dos muçulmanos, né? Era o Alcorão, né? Como eles chamam, né? Que se reunia esse pessoal daqui, do Rio Grande do Norte, qual nós somos vizinhos aqui, vinham da cidade de Currais Novos, Cari, Parelhas, e se reunia aqui. Pronto, aí daí surgiu, foi quando surgiu essa capela, construíram. Aí depois, em 1919, aí construíram a igreja, matriz, né? Ela foi construída nesse período, né? Aí nasceu o povoado de Picuí. Quer dizer, antes, recebeu o primeiro nome, era São Sebastião do Triunfo. Aí, os tempos foram passando, aí passou para Triunfo, depois Picuí. Esse nome de Picuí é procedente de que naquela época habitava aqui na região umas aveszinhas, que hoje nós chamamos de rolinha, né? Aí botaram o nome de Pucuí. Aí, definitivamente, devido aos dois rios que tem aqui, que encontram e formam um Y, botaram Picuí com um Y. Finalmente, tiraram. Hoje é Picuí, bem mais... mais sem Y, né? Comum mesmo, português. Assim nasceu a nossa cidade.
Hoje em dia nós vemos que a cidade assim, já está de um porte assim, bastante considerável,
hoje,
né?
Hoje. Daí então aí surgiu a comarca, veio o primeiro prefeito nomeado pelo presidente do estado, que hoje é o governador, né? Dr. José Peregrino. Ele foi quem promoveu a lei, né? O decreto, para que a cidade tivesse realmente esse nome de Picuí. Aí, então, hoje, depois desse prefeito, que o primeiro prefeito eleito pelo povo foi o Coronel Manuel Lucas, que era uma pessoa muito influente aqui da cidade, cujo ele foi quem fez o construir esse prédio aí que tem na praça, um prédio muito bonito, né? Coronel Manuel Lucas, foi o primeiro prefeito eleito. Ele governou durante 8 anos. Aí daí veio desenvolvendo. Hoje já contamos com, dele para cá, uns 30 prefeitos, né?
O senhor chegou a pegar, assim, na juventude do senhor, a época ainda em que havia, assim, aqueles coronéis?
Não.
Como esse Coronel Lucas, que o senhor mencionou,
não,
que já era
não.
Mais antigo, né?
Eles eram todos de 1800 e alguma coisa, né? Eu não peguei mais da história, né?
E o que que o pessoal... Porque a gente ouve, assim, hoje em dia, falar, né, de coronelismo,
exato.
Naqueles...
Porque
naquele
tempo era realmente, aqui tinha os dois coronéis que mais influentes, que era o Coronel Manuel Lucas e o Coronel Antônio Xavier. Eles dois disputavam politicamente, né? Um fazia um prédio, o outro fazia outro, e assim ia, né? Teve esse monumento aí, que instalado aí na nossa cidade, ele já é centenário, né? Mais de 100 anos que é construído, foi justamente construído pelo o então prefeito na época, Joaquim Xavier, foi quem construiu. E esse cureto, que eles eram políticos, o irmão dele era Antônio Xavier. Construiu o cureto em 1936. Assim, vivia naquela disputa, né? Fazia uma coisa, outro fazia outra. E... bem da cidade mesmo, né? O movimento.
E o senhor, assim, me diria assim, que a base da economia aqui de Picuí sempre foi a mesma?
A economia de Picuí, na época, era feijão, milho, aí depois veio o minério, né? Foi descoberto aqui muitas jazidas de tantalita, colombita, malacacheta, pedras preciosas também, apareceu muito por aqui. E até hoje eles exploram ainda, né? Agora é uma exploração ainda, não é com máquina, essas coisas é na... braçal mesmo, né? Então a dificuldade de explorar o minério é justamente que não tem uma estrutura considerável para desenvolver o minério, né? Mas eles ainda conseguem muitas jazidas boas de berilo, colombita, tantalita, malacacheta. é minério da região, e pedras preciosas também, como opala. Tem muito minério, turmalina, são de minério na região.
E atualmente, a economia é qual?
Atualmente, hoje é mais cerâmica, né? A exploração de cerâmica, tem muita cerâmica na cidade, tanto aqui como a vizinha cidade aí de Rio Grande do Norte, Carnaúba de Viana, é onde dá muito emprego, é na cerâmica e também no comércio, né? Comércio de um modo geral, é isso.
Tem base assim na agricultura também?
A agricultura ainda continua, milho, feijão, arroz, essas coisas assim, batata, milho verde, por aí.
Como é que surgiu assim essa tradição de Picuí ser conhecida como a terra da carne de sol?
É, isso aí já é um negócio mais recente, né? Foi os filhos de Picuí que colocaram restaurante em uma pessoa primeiro, né? A carne de sol. Aí daí por diante se espalhou. Tem João Pessoa, tem Natal, tem Campina Grande, tem Fortaleza, tem Mossoró, tem por várias partes do estado, né?
Mas assim,
e aqui a gente comemora também a festa da carne de sol. É muito concorrida aqui.
Mas assim, existe a produção da carne de
existe,
sol aqui?
Existe. Tem a carne. Carne muito boa. Aqui tem um matadouro, né? Legal. Eles abatem o gado, trazem para o mercado, né? Hoje, por exemplo, é um dia de feira, né? É onde você encontra carne de sol à vontade no mercado, né?
E de boa qualidade.
E de boa qualidade.
Na época da infância, assim, do senhor, como é que eram as festas aqui na cidade?
Pronto, nós comemoramos aqui a festa principal, festa de São Sebastião. Ela ocorre, começa no dia 20 de janeiro, né? Foi criada nessa época que eu me referi anteriormente. Foi dedicada esse dia 20 de janeiro, a festa de São Sebastião. Ficou com esse nome até hoje, né? É o nosso santo padroeiro da cidade, é São Sebastião.
E além dessa festa do padroeiro, havia quais outras?
Aí havia a festa da carne do sol, essa daí, né? E outras festas são promovidas pela sociedade, pelo Picuí Clube, pelos jovens, sempre faz festa.
Na época da juventude do senhor, havia carnaval aqui?
Havia sim, e era de boa qualidade. Naquela época, existia dois blocos carnavalescos aqui. Existiam os caras brancas e os caras pretas. Era um preconceito. Os brancos não se misturavam com os negros de jeito nenhum. Naquela época era um preconceito danado. Aí foi construído o Picuí Clube, aqui na esquina, na Praça João Pessoa. E o bloco era do Picuí Clube. E os caras pretas eram pessoal que morava no bairro da Maricota. É um bairrozinho que tem aqui perto de Picuí. Então eles formavam o bloco deles e os caras brancos formavam o bloco deles. Aí eles saíam na rua desfilando, né? Ia visitava as casas, o pessoal dava lanche. Aqui naquela maior alegria. Agora não tinha briga, não. Era um negócio mesmo legal, né? Era uma disputa cordial. Não tinha briga, não. Mas existia esse preconceito.
E esse preconceito existia só durante o carnaval ou era no dia a dia também?
Não, o problema foi o seguinte. Quando construíram o Picuí Clube, que hoje é outro prédio, né? Naquela época tinha um preconceito mesmo, racial. O pessoal preto, negro, não entrava no clube. Eles não deixavam, os presidentes não deixavam. O pessoal mais pobre, mais carente, também não entrava. Era um preconceito danado. Até que um dia, um senhor chamado aqui, Felizardo Bezerra, ele era negro, mas era um cidadão de bem, político da região, bem conceituado, e foi um dia para uma festa aí no clube e foi barrado. Não deixaram ele entrar. Está certo, não tem problema. Vou construir um prédio para mim. Aí fez outro clube ali na 24 de novembro, a Getúlio Vargas, melhor dizendo, que até hoje está lá. E fez esse clube. Quem veio inaugurar em 1954, 53 para 54, foi Luiz Gonzaga, que estava no auge, né? Ele era um poder aquisitivo muito bom, conseguiu trazer Luiz Gonzaga, pai dele, Januário, salário mínimo, Abdias e outro que eu não me lembro mais, e vieram inaugurar. Nessa época, Picuí não tinha nem energia elétrica, era tudo no escuro, era movido pelo motor. E só tinha energia até 10 horas da noite. Dali por diante apagava, ficava tudo no escuro. Aí ele construiu os prédios, fez o prédio. E isso aqui entra todo mundo. Não tem preconceito com ninguém. Até inclusive essa pessoa que barrou ele, que eu não vou pronunciar o nome por uma questão de ética, né? Era um cidadão muito conceituado na cidade, era o presidente do Picuí Clube, e foi assistir Luiz Gonzaga e entrou, não fez a menor questão. Deve ter ficado ele com bastante vergonha, né? E assim aconteceu esse negócio. Hoje não, hoje não existe mais isso. Hoje acabou-se esse preconceito, não existe mais, entra todo mundo.
Esse clube que foi criado, então, chamava-se como?
Continua esse clube que era particular dele, era só um clube mesmo. Tinha nome. Hoje foi que passou a ser do Picuí Clube. Era esse outro prédio, né? Vendeu, ele já faleceu faz muitos anos. Aí hoje é o Picuí Clube. Mas, inclusive, já foi até vendido para o Armazém Paraíba, parece, e vão construir em outro local fora da cidade, né? Um bairro mais distante.
O senhor chegou, então, a conhecer, assim, visualmente, o Luiz Gonzaga?
Conheci. Na época eu tinha 13 anos. Conheci. E me lembro até de uma frase, quando ele terminou o show, ele veio andando. O clube fica aqui na Getúlio Vargas, ele veio de lá para cá. Picuí era no escuro, né? E ele chegou ali onde hoje é a coletoria. Eita, Picuí no escuro! Achou graça, né? E eu me lembro dessas passagens, né? Nesse tempo ele estava completamente no auge da carreira dele, né?
E era uma pessoa muito querida, né?
Era demais, muito querida mesmo.
O senhor falou, né, dessa época aí, que não havia luz elétrica aqui na cidade. Como é que vocês faziam? Como é que as famílias se lidavam com isso?
Lá, logo no início, né, do povoado, que eu me referi ainda agora, A Praça João Pessoa, em 1914, era iluminada através de lampião de gás. Tinha 4 lampiões de gás nessa praça aí. Era a energia que existia, esse lampião de gás. Aí, com a continuação, aí compraram um motor para o prefeito, um dos coronéis daqui, o chamado Pedro Ortins, ele comprou um motor muito grande. Aí essa luz era movida por essa energia era movida por esse motor, através desse motor, né? Que começava, acendia de 7 horas e de 9 e meia. Dava um sinal, apagava as luzes da cidade, que era para o povo ir para casa, e aí 10 horas apagava de tudo, né? Não tínhamos de jeito nenhum energia, né? Essa energia só veio chegar em 66. Foi quando foi iluminada pelo Paulo Afonso, né? Pela Cachoeira de Paulo Afonso.
Nessa época em que na praça havia esses lampiões a gás, como o senhor disse, como é que abastecia esses lampiões?
Era um azeite. Era o combustível, era um azeite. Tocava fogo e ficava aquela labareda, né? Iluminando a praça.
O senhor chegou a ver
isso? Não, não. Foi em 1914. Eu nasci em 1941.
Mas devia ser uma sensação assim até agradável à noite, né?
Devia ser, né? O pessoal naquela época, eu tenho umas fotos dessa praça, 1914. O pessoal era de paletó, gravata, chapéu, o pessoal da época, né? Passeando um canto para outro. A arborização não existia, era jurema, era negócio bruto mesmo. Não tinha arborização ainda. Nem tão pouco calçamento, era tudo na terra braba, né?
Como é que era feito o comércio nessa época?
Ali mesmo, onde hoje é o Pico e Clube, esse prédio tem aí, frente aí, era uma casa de um ponto de venda. Aí lá vendia farinha, feijão, milho, assim, as coisas da época, né? Era nessa venda que só tinha ela mesmo, não tinha outra, não.
E como é que essa mercadoria chegava até aqui?
Chegava através de animais, né? Que vinha da zona rural. Por exemplo, esse prédio que o coronel Mané Lucas construiu, nas eras de 1900 e alguma coisa, 1904, por aí assim, esse azulejo que tem na frente veio de Recife. Veio de Portugal. De Portugal para Recife, de Recife para cá, nas costas de burro. Vinha chegar aqui, era muito dependioso para construir isso aí. Na época foi um prédio histórico, né? Que hoje é um prédio tombado. Era muito bonito mesmo na época. Hoje está estragado, né? É, com o tempo nunca mais ninguém fez nada por ele. E ele hoje encontra-se fechado. Aí o pessoal compraram ele, estão dizendo que vão reformar, né? Mas deixando a estrutura do mesmo jeito.
Uma viagem dessa na época em lombo de burro, de João Pessoa para cá, de Recife para cá?
De Recife para cá, já meses, meses e mais meses. Não existia automóvel naquela época por aqui, né? Veio aparecer em 1929, né? Esse carrinho. 29. Foi quando começou a circular carro por aqui, né? É isso, a pessoa não conhecia, né?
Como é que se chamavam esses comerciantes que faziam esse trajeto com os burros, os jegues?
Era chamar os tropeiros. Era o que tangia os burros, né? Burro mulo, como eles chamavam.
Burro como?
Mulo. É um burro bem grande, né? É. Tem o jumento e tem o burro mulo, né?
O
cavalo.
O que que era o marchante?
Marchante era aquele que abatia o gado, né? Ainda hoje existe aqui marchante, né?
Como é que funciona isso?
Naquela época não tinha matadouro, né? Funcionava, eles faziam uma barraquinha, uma latada, e abatia o gado ali, esquartejava e trazia para o mercado, né? Para vender. Era assim que funcionava, né?
E esse era o marchante?
Esse era o marchante. Ele ia para o mercado vender a carne, né?
Nessa época, o abastecimento de água da cidade se dava como?
O abastecimento não existia nessa época também. Era, a água vinha através de burro. Tinha um lugar aqui chamado Maricota, que um ex-prefeito, Coronel Zé Maurício, construiu 3 cacimbão, né, dentro do rio, né? O rio Picuí. E esses cacimbões forneciam água para a cidade, através de burro, né, nos barril, 4 barril, nos jumento, e uma pessoa, o botador d'água, como chamava na época, ia nas casas, oferecia água, botava uma carga d'água numa casa, duas noutra, e assim por diante. Eram muitos para colocar água na cidade. E outros através de galão. Que o galão era um pau e 2 latas, né, no ombro. Eles traziam também. Era assim que chegava a água nas casas, né?
Mas com o galão era uma quantidade muito menor.
Era, né? 2 latas de querosene, né? Era 18 litros cada lata, né? Mas para quem não tinha nada, 2 latas já dava para fazer a limpeza dos pratos, da casa, essas coisas assim.
Essas pessoas que vendiam água tinham um nome específico assim? Como é que elas
A água era da prefeitura, né? A prefeitura mantinha os funcionários cuidando dos poços e distribuía o pessoal para colocar na rua, na cidade. Hoje não, hoje temos água encanada, temos o açude. O nosso açude aqui já está em capacidade mínima, 30%, mais ou menos. Estamos enfrentando um período muito grande de seca, né? Aqui em Picuí já faz 2 anos que não chove. E esse açude vem se mantendo, né? Ele já fornece água para aqui, para Frei Martinho, Nova Palmeira, né? Além daqui, né? Então, onde tira que não bota, a tendência é acabar. E aí é que vai ficar difícil mais ainda a situação da água para a nossa cidade.